Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
De volta para o quarto e último bloco do Em Pauta de hoje, falando sobre acidentes com fogo, acidentes domésticos, com as recomendações bastante importantes aqui dos nossos convidados, o Major Eduardo Gomes Pinheiro, subcomandante do 1º Grupamento de Bombeiros Curitiba Sul, e a primeira tenente Ana Paula Bage, responsável pela comunicação social do 1º Grupamento de Bombeiros, também da capital. Bom, nesse último bloco, vou deixar os senhores me ajudarem, o que é mais importante, né? Porque prevenção é falar sobre esse assunto também, né? Essas orientações que os senhores estão dando aqui hoje para que as pessoas fiquem mais alertas, né? Agora, a gente tem acidentes, incêndios, queimadas, que são provocados muitas vezes por algum ato humano, né? A causa, temos incêndios em veículos, temos explosões provocadas por uma série de fatores, mas assim, pelo que vocês me disseram também, em casa acontecem a maioria dos acidentes.
Antes de fazer essas considerações, o que eu gostaria de dizer, Lívia, é o seguinte: o pessoal que está no interior acompanhando agora o programa, nessa época eu conversei ontem ainda com um colega meu de Paranavaí. Né, a gente tem hoje um cenário um pouco diferente no estado, né, frio aqui na capital, e temos calor ainda em muitas regiões no interior do estado. E uma questão muito frequente que nós conversamos lá, inclusive acontece um incêndio em Ilha Grande, né, a gente, no Parque Nacional de Ilha Grande, que é frequente esse tipo de ocorrência lá, os incêndios em vegetação, quando colocados, as pessoas ateiam fogo por muitos motivos, né, às vezes culturalmente, pensando, eu quero fazer a limpeza dessa área, enfim. Mas as casas próximas, que estão situadas no campo, elas acabam sofrendo a consequência dessas chamas se aproximarem das suas casas, né? Então, muitas vezes, a vegetação chega próximo da casa das pessoas e com o vento, com o tempo seco, com o calor, essas chamas elas tendem a chegar próxima à casa das pessoas, às vezes consumir a edificação também por incêndio. Então é importante sempre a recomendação dos proprietários deixarem áreas isoladas, né? A casa isolada, de preferência tirando um pouco dessa vegetação que chega muito próxima, de uma forma tal que o incêndio, caso aconteça, nem tenha sido provocado pelo proprietário da casa, às vezes por outros que tomam essa atitude sem medir as consequências, possa também fazer vítimas nesse caso, né, afetando as pessoas na sua edificação.
Os mais comuns que a gente conhece é bituca de cigarro, queimar lixo, queimar palha, queimar outros objetos lá.
Esses também, mas tem muita gente que olha para a vegetação nessa época do ano e fala assim, poxa, esse mato tá bom de colocar um fogo aqui para fazer uma limpeza, né? Acabar com esses bichos que vão entrar dentro de casa. As pessoas falam assim, isso é cultural, né? Depois nasce um mato verde, bonito aqui, depois na primavera, mas na verdade isso é um engano, né? A eliminação ali da nossa fauna, né, da microfauna que existe ali, ela tem impactos para o meio ambiente. Ninguém gosta, por exemplo, vou estender uma roupa e está lá a fumaça afetando. Aqui em Curitiba é muito comum, né, incêndios em terrenos baldios, né, terrenos desocupados, e próximos a hospitais, a escolas, a unidades de saúde, isso causa um transtorno muito grande. E muitos acidentes nas estradas, quando os motoristas encontram a falta de visibilidade por conta de uma quantidade grande de fumaça e acabam colidindo com outros carros, muita gente morreu assim. Então as consequências para a aviação, né, aeroportos no interior também sofrem com isso. Então não há nenhuma razão para colocar fogo, além de ser proibido, né, pela lei de crimes ambientais e passível de enquadramento pelas autoridades ambientais, né, com o poder de polícia nessa área.
Muito bom falar sobre isso também, Major. Tenente, contribua também conosco.
Bom, acho que um dos temas importantes que também o Corpo de Bombeiros atua na prevenção é a questão de acidentes domésticos com crianças. Então é um tema bem importante, então é uma das grandes causas de morte de crianças nas residências. Então a gente tem alguns cuidados principais para repassar, principalmente na questão do cenário da cozinha, né? Então, o ideal é que a gente tenha aquele portãozinho ali, né, na porta, para acesso à cozinha. Muitas vezes a mãe está lá cozinhando e a criança quer estar junto, é curiosa, quer mexer. Então, a gente tem muitos casos de queimaduras, né? Então, o cabo da panela para fora ali do fogão, a criança tem esse acesso. e acaba derrubando esse líquido e se queimando. Então, são vários casos que a gente atende, né? Então, a orientação é que sempre as mães e os pais tenham esses cuidados, né, com as crianças dentro de casa. Então, esse acesso é dificultado para a criança. E também outro item importante é a questão de produtos de limpeza, né? Então, dificultar também o acesso. Importante que eles estejam nas embalagens certas, né? Em local alto, um armário trancado para evitar esse contato da criança. Então, a gente tem realmente muitos casos de casos graves, né, de acidentes domésticos. Então, esse é um ponto bem importante a gente frisar aí de cuidado com as crianças.
Perfeito.
Criança e rede elétrica, né, mexendo nas tomadas.
Tem os protetores, né, para utilizar.
Exatamente, tem protetores específicos para isso. Outra coisa também é vaso sanitário e criança pequena que balde, às vezes vai ali, se levanta, se debruça, ou um balde também. O peso da cabeça é maior, ela cai e não consegue voltar e morre afogada. Isso para balde e para vaso sanitário, que é uma coisa frequente de acontecer. Quedas de escadas, né, sobrados, muitas vezes o pessoal esquece uma portinha aberta, às vezes nem tem. Imagina que a criança não vai para a escada, ela vai. Janelas, quedas de nível, né, em janela. Muitas crianças se machucam quando rolam da cama, às vezes não foi colocada uma proteção, caem, tem fraturas. Então, assim, atenção e um pensamento voltado naquilo que pode acontecer. Puxa, mas isso é ser pessimista. Não é.
Ser cuidadoso.
É ser cuidadoso, né, Baj? Porque não adianta, por exemplo, não quero nem pensar se isso acontecer. Pera aí, vamos pensar no que de pior pode acontecer e nos prepararmos para isso. Porque se não acontecer, pelo menos nós já tomamos essas medidas. Mas se ocorrer, nós também tivemos a precaução necessária para evitar que, se nós saíssemos daqui agora e fôssemos uma unidade de saúde pediátrica, nós encontraríamos as consequências disso. Se nós formos à próxima ocorrência do Corpo de Bombeiros, alguém não seguiu algumas dessas recomendações, provavelmente. Então, assim, está muito claro para nós que sofre o acidente quem não teve o cuidado. E o cuidado se baseia nessas informações que a gente conversou aqui durante o programa e em outras tantas que não... Essa de criança segura,
sim,
seria um programa à parte.
É verdade.
Né? Falamos de incêndios em vegetação, um programa à parte. Segurança no trânsito, um programa à parte. Então, assim, desastres, né? Porque a gente só falou de dentro de casa.
Isso.
E se nós olharmos onde está a nossa casa e o que está em volta dela?
E só dentro de casa uma infinidade de possibilidades, né, Major?
Exatamente. Então, assim, segurança é proatividade. Não adianta, ninguém consegue voltar no tempo para mudar algo que deu errado. Mas nós podemos pensar assim, eu prefiro particularmente pensar assim, hoje é o passado do futuro que ainda não aconteceu. Então, se nós queremos mudar esse futuro que poderia não ser bom para nós, nós temos a oportunidade de fazer isso agora. E fazemos agora é termos cuidado a partir das dicas de prevenção do Corpo de Bombeiros.
Verdade. O senhor falou aí da questão do interior do Paraná, nós temos uma boa abrangência no interior do estado, Major, e a gente queria também uma recomendação do senhor para o atendimento, né? A gente sabe que em muitas regiões existem também voluntários, socorristas, às vezes a pessoa está andando na estrada, vê alguma situação, quer parar para ajudar. Em quais casos é importante ajudar ou chamar a assistência necessária?
Isso é uma pergunta muito importante, porque o Corpo de Bombeiros não está presente em todas as cidades do estado, né? Ele está presente em pouco mais de 100 cidades ao longo desses mais de 100 anos que tem, e não precisaria necessariamente estar em todas, porque nós precisamos ter condições de atendimento a todas as cidades. Isso o estado do Paraná consegue fazer, mas nós precisamos ter a primeira resposta. A primeira resposta é quem está mais próximo e tem conhecimento para ajudar numa situação quando ela está acontecendo. Então, por exemplo, quem tem conhecimento de primeiros socorros pode ajudar quando nós temos vítimas. Independentemente de qual foi a natureza, se foi uma queimadura, se foi um atropelamento, um acidente de trânsito, uma explosão, enfim. Então, assim, o atendimento emergencial, ele deve ser prestado por quem tem o conhecimento, mas antes essa pessoa, ela tem que se certificar que o socorro profissional foi acionado. Então, assim, o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros é o telefone 193, em todo o estado. Também tem o telefone de emergência da Defesa Civil, 199. Muitas vezes tem também o telefone, e a Polícia Militar do Paraná está presente em todos os municípios, o 190, que por rádio o pessoal vai fazer o acionamento do bombeiro mais próximo. A gente tem locais com o bombeiro comunitário, que são profissionais treinados pelo Corpo de Bombeiros, do próprio município, que fazem uma primeira resposta em combate a incêndio, principalmente, né, e ações de proteção e defesa civil. E nós temos também as brigadas emergenciais das empresas, que muitas vezes são quem acaba socorrendo, né, as pessoas, ou um caminhão-pipa lá vai da empresa para começar o combate ao incêndio até que o bombeiro chegue. Então, assim, é importante que os coordenadores de defesa civil de cada município paranaense sejam questionados pela população, os que nos ouvem, né, que precisam tomar as providências. Mas a população pode questionar, e para nós isso é importante. Pergunte na sua cidade quem que ajuda, quem que faz o atendimento à emergência. Quem é que pode ajudar no combate a incêndio? Para nós pensarmos sobre isso de uma forma tal que tenhamos um planejamento, pelo menos mental, né? Dentro da nossa cabeça, pensemos sobre isso. Porque não é novidade acontecer incêndio, infelizmente, não é novidade que as pessoas sofram acidentes. Então, não é novidade que a gente precise se mobilizar para atender esse tipo de emergência. Como é que nós faremos isso nessas cidades menores, principalmente, né, onde o socorro profissional demora um pouco mais para chegar? Então, é importante ter em mente os telefones, fazer o acionamento e as pessoas que têm o conhecimento fazerem a prestação inicial, sem se exporem a risco, porque não vão ter equipamento de proteção individual para um incêndio, por exemplo, né, entre outras coisas que são comuns de trazerem risco à vida das pessoas que também querem ajudar na emergência e muitas vezes acabam se ferindo.
Se colocando em risco, né, Major? Bom, vou partir para o encerramento e as considerações finais, já agradecendo muito essa disponibilidade de tempo dos senhores aqui com a gente, porque as informações foram de fato muito relevantes, porque eu digo sempre que informação é sempre prevenção, né? Nesse caso, mais ainda, então conhecer para se defender. A gente não sabe usar o extintor, mas a gente tem aqui as recomendações de ir lá e tentar ver como é que funciona, ver a saída de emergência, ver onde que desliga a energia, o gás, como foi colocado aqui. Situações bastante importantes para a gente refletir hoje e fazer, né? Botar em prática. Então, vou me despedir da tenente Ana Paula Bage, primeira tenente responsável pela comunicação social do 1º Grupamento de Bombeiros de Curitiba. Agradeço muito sua participação aqui com a gente e até uma próxima.
Obrigada, nós que agradecemos o espaço.
E também me despeço do Major Eduardo Gomes Pinheiro, subcomandante do 1º Grupamento de Bombeiros de Curitiba Sul. Major, agradeço muitíssimo e fique à vontade para dizer o que precisa para os nossos ouvintes.
Na verdade, nós, Corpo de Bombeiros, que agradecemos, né, a oportunidade, porque o que estamos fazendo aqui, para muitos seria participar de uma entrevista, mas para nós é investirmos na prevenção. Né, o Corpo de Bombeiros tem informações muito importantes porque ele vê as coisas erradas acontecendo. Toda vez que as pessoas olharem e virem uma viatura do Corpo de Bombeiros na rua, alguma coisa errada aconteceu. De emergência, né, principalmente. Tem as da vistoria também, aí é um outro trabalho. Mas as viaturas emergenciais nossas só saem quando alguém está precisando e algo já está deflagrado. Já tem alguém machucado, já tem alguém ferido, alguém perdendo a vida. Nós não precisamos que isso aconteça mais. E só depende do comportamento individual ou coletivo da nossa sociedade. Parece ser simples isso, né? Mas na verdade não é. Isso significa, nós não esquecemos, depois que esse programa acaba, depois que esse programa acabar, do compromisso que a gente precisa ter com a nossa segurança e com a segurança das pessoas que a gente gosta, do local onde a gente trabalha, de onde nós frequentamos. Então essas recomendações são muito importantes. Nós podemos fazer a diferença num futuro, evitando que tenhamos esses acidentes. Falamos hoje, né, de dentro de casa, enfim, mas as pessoas estão convidadas a irem às unidades do Corpo de Bombeiros, a conversarem com os bombeiros. Nós atendemos escolas, atendemos pessoas que passam na frente do quartel e falam, e aí, o que você tem atendido mais? Enfim, são coisas assim, nós precisamos, nós somos parte da sociedade, existimos para ajudar a sociedade a ser mais segura. Então, contem conosco, né, seja pelo site, pelas redes sociais, pelo telefone, enfim, nós estamos à disposição para evitarmos que acidentes aconteçam, que perdas, principalmente em relação à vida, né, humana, que elas continuem acontecendo. E eu agradeço muito, Lígia, e parabenizo pela iniciativa, né, do programa, em debater um tema tão importante, e desejo a todos um excelente dia e reitero, né, que estamos à disposição sempre.
Perfeito, eu que agradeço muitíssimo essa disponibilidade de vocês e agradeço também os ouvintes que estiveram conosco no Em Pauta desta semana, focando acidentes domésticos com fogo. Em outras oportunidades vamos falar também das outras possibilidades, né, Major? Então, a gente fica por aqui, até a próxima semana.
Em Pauta, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.